Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, sextou, Valdênio! Tudo bem com você? Como é que está a temperatura aí em Recife, Valdênio?
Rainier, aqui está fazendo frio. Aqui nós estamos aproximadamente 45 graus de temperatura. O tempo tá abafado, levei uma chuva danada para vir para cá pro escritório, eu olhei pro tempo assim, tudo nublado. Não, mas vai dar tempo. Meu amigo, quando eu saí, atravessei a rua, na minha caminhada de 1,5 km até aqui o escritório, a chuva caiu. Cheguei aqui molhado, feito um pinto. Então, mas tá tranquilo, tá quente, tá abafado. E por aí, como é que tá? Conta pra gente aí. Tá frio, tá calor, tá nevando.
Meu amigo, aqui estamos com 8 graus. Início do outono, a neve já chuva. Estamos nesse processo, mas vamos iniciar o nosso programa Sextou Inteligente, Valdênio.
Irreverente.
E descontraído. Hoje temos a magníssima presença do Dr. Flávio. Valdênio, faça a introdução do Dr. Flávio.
Muito bem, Dr. Flávio, ele vai conversar com a gente hoje aqui sobre questões de saúde, sobre cirurgia bariátrica, ele vai conversar com a gente sobre pandemia, né? Doutor Flávio, que é da cirúrgica. Bem-vindo, doutor Flávio, parabéns pela coragem de participar desse negócio aqui.
Muito obrigado pelo convite, agradeço a audiência dos nossos ouvintes aqui da Rádio Folha, através desse programa tão bem conceituado. Muitíssimo obrigado pelo convite.
Olha, doutor Flávio, eu acho que você entrou na sala errada de gravação, porque com o programa conceituado, eu acho que é a sala errada do Zoom, Valdênio. Você deu a sala certa para ele?
Rapaz, mandei. Mas é porque é bom a gente ter amigos, Rainier. É bom a gente ter amigos, porque ele sempre levanta a bola da gente, levanta o astral. Não é não, doutor Fernandes? Bom, vamos começar conversando um pouquinho, doutor Fernandes. Doutor Flávio, a gente uma preocupação recente que a gente viu na internet, nas mídias de uma forma geral, é que durante a pandemia muita gente deixou de ir às clínicas com medo de sair de casa. E aí, consequentemente, houve um problema de não diagnóstico precoce de muitas, de várias doenças. Então, gerou uma bola de neve e tem muita gente, na verdade, que ainda está com medo de sair de casa para fazer seu exame de rotina, né? Bem como muita gente também sentiu dores, sentiu algum problema e ainda assim teve medo de visitar a clínica, de visitar o seu médico de confiança por questão de medo da pandemia. Isso aí procede?
É verdade, Valdir. Na verdade, a gente não sabia o que era esse coronavírus, né? A gente via que tinha na China, tinha na Itália, tinha na Europa, e ia chegar aqui e a gente não sabia como é que era, como é que ia ser. A gente tinha a experiência de fora. E, nesse momento, a preocupação maior era o corona, porque a gente já conhecia o infarto, a gente já conhecia as outras doenças, mas o problema maior era a mortalidade, a letalidade da doença, que era muito elevada, e o consumo dos serviços de saúde, né, dos hospitais, das clínicas, e até mesmo o risco que tanto o paciente saindo de casa quanto o médico saindo de casa para atender, de contrair essa doença, que ninguém sabia, tinha 2-3 meses de doença, né, uma doença nova, um vírus novo, e ninguém sabia a perspectiva disso. Só que a gente ficou aguardando, né, estabilizasse o quadro, a gente saber como é que ia ser esse vírus. E o vírus veio mais forte em determinadas regiões, mais fracas em outras. Acabou esse vírus, ele vindo em estágios diferentes, né, a depender da cidade, a depender do centro urbano. E as pessoas em casa com medo, e algumas doenças elas foram progredindo, né? Então, tanto para o diagnóstico precoce quanto o acompanhamento daquelas doenças que já existiam, elas foram progredindo, e sim, porque não havia acesso a hospitais, não havia acesso a clínicas, não havia acesso a médicos. Foi iniciado o atendimento virtual, que supriu de alguma forma esse não acesso presencial nas clínicas e consultórios, mas que era limitado. Então, realmente, o que a gente teve foi alguns pacientes pioraram as suas doenças, alguns pacientes tiveram doenças que não foram diagnosticadas, inclusive acha-se até que pacientes morreram em casa com infarto, com a dor no peito, com medo de sair, e acabaram encontrado morto dentro de casa. Então, realmente, essa pandemia ela é uma lástima tanto para o número de casos que aconteceram, pacientes que pegaram a doença, quanto daqueles que não puderam, não tiveram a oportunidade de ir no médico para ter um diagnóstico mais precoce dessas suas doenças.
É uma situação muito complicada. A gente tem já falado aqui, até de forma um pouco mais descontraída também, mas é aquela história, né? Você priorizou uma doença, uma pandemia que tem que ser priorizada, né? Porque era, que nem foi bem dito, era desconhecida, né? O protocolo também estava sendo desenvolvido de atendimento, mas parece que todas as outras doenças foram esquecidas, quer dizer, como se só existisse uma doença, né? E aí foi gerando também um pânico na população, né? Porque o que você vê hoje também são gráficos e gráficos e gráficos, e eu gostei muito de uma manchete, né? Acho que da BBC escrevendo que a Suécia resolveu conviver com essa doença, né? E eu acho que é horrível falar isso, até pelas pessoas que perderam entes queridos, né? Mas como outras doenças, né? Nós de alguma forma vamos ter que conviver, mesmo depois da vacina, com essa doença, né? E aí eu acho que a gente não pode esquecer, né? Estamos no mês de prevenções, né? Tivemos em setembro, em agosto nós tivemos o suicídio.
O que diga? Não, exatamente, porque na verdade a gente não tem tecnologia para a gente dar o diagnóstico, né? Então a gente não tinha como diagnosticar os pacientes. Então o que acontece, por exemplo, a China, que existe essa dúvida se realmente eles tiveram essa quantidade de casos que eles tiveram, mas eles são muito mais rigorosos. Então, por exemplo, em 5 dias ele consegue testar todo mundo da cidade, cidades que têm 5 milhões, 10 milhões de habitantes. Então, eles tinham kits, né, para fazer testes. Então, se você testa todo mundo, você sabe quem tem, e diz, ó, você que está doente, fica em casa. E o restante vá para a rua, vá trabalhar, população de risco fica em casa. Então, a falta do diagnóstico do paciente que estava com o vírus, isso era limitante. E saber quem eram os contactantes dele. Então, eu estou aqui com sintomas. Eu ia fazer o teste, ia dar positivo, entrei em contato com minha mãe, com minha esposa, com meu amigo. Então, essas pessoas também iam sair de circulação e o resto iria continuar na sua vida normal. Pena que a gente não tinha essa tecnologia, a gente não tinha os testes na época, os testes eram tudo importados e havia uma necessidade. E os Estados Unidos estavam comprando os testes, tudo, porque eles estavam também na calamidade deles. E acabou que nessa contra-oferta de um produto escasso, ficamos sem testes. Foi a opção que teve, foi todo mundo ficar, né, em casa esperando que viesse a acontecer, até que viesse testes, até que tivesse uma quantidade de hospitais de campanha, hospitais que pudessem atender essa demanda aí. Mas realmente, sim, a Suécia é um outro tipo de povo, né? É um povo que 50% da população mora só, então não tem para ele passar para quem. E é um pessoal que já tem o seu distanciamento social. Não é o brasileiro, não é o italiano que chega abraçando, né? Até o próprio chinês, ele já convive com várias pragas, entre aspas, né? De viroses respiratórias. Então, ele já usa máscara, ele já deixa o seu calçado fora de casa, então ele já cumprimenta diferente, sem tocar, né? O oriental em si. Então, são populações diferentes que tiveram reações diferentes, né? Que, assim, acabaram acertando e errando, porque também ninguém aposta. É uma aposta alta que a Suécia teve, um país rico, um país que tem condições, né? Um país que tem uma população mais idosa, mas que tem uma população que tem o seu estilo de vida, né? E todo mundo continuou, mas havia distanciamento social, mas as pessoas estavam trabalhando normal, as escolas, de certa forma, funcionando normal, mas tinha algumas precauções que eles tinham que fazer, não era só banda voou, vamos dizer assim.
Ranier, liga o seu microfone, por favor. Hoje você está meio desatento, rapaz.
É a primeira vez que a gente está usando essa ferramenta, eu estou meio perdido aqui. É a primeira vez que a gente grava no Zoom, né, Valdênio?
É, que horas são aí, curiosidade?
Olha, horas aqui, agora são 4:30 da tarde já.
Ah, tá certo. Você tirou seu cochilo da tarde, não?
Já tirei minha sonequinha, minha siesta aqui. Estou com essa cara de acabado por causa da siesta, viu?
Tá certo. Ô, Rani, deixa eu dizer um negócio. Lembrando que hoje, dia 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação.
Olha aí.
Então, pois é, é um dia que ele foi criado para levantar, né, temas voltados para a alimentação. Quando a gente fala Dia Mundial da Alimentação, a gente pode pensar diretamente em populações que não têm acesso a uma alimentação de qualidade. Mas ele trata também de quem se alimenta mal, se alimenta muito, se alimenta mal. E aí que pode também problemas de alimentação gerar doenças, como, por exemplo, a obesidade. Aí temos aí um especialista que pode conversar um pouquinho mais para a gente também sobre obesidade. Fala aí, doutor Flávio Fernandes, para a gente um pouquinho sobre o tema.
A gente está no sextou, né? E sextou combina muito com um combate à obesidade, né? Sextou, todo mundo pensa em sair, se divertir, né? E ingerir algo de bebida alcoólica, né? Que faz parte também da descontração, né? Da qualidade de vida também.
Mas acompanhado com tira-gosto, né?
Que existe. É, exatamente. É a bebida com tira-gosto, né? Mas, assim, o que a gente sabe. 20 a 30% da população brasileira está no peso, né? E, na verdade, a obesidade é uma doença que tem uma série de complicações e o paciente obeso, ele tem, vamos dizer assim, uma sobrevida menor, ou seja, ele diminui 2, 3, 5 anos de sua vida se é um paciente obeso, né? Podendo até ser mais, a depender do grau de obesidade, né? Então, esse alerta é um alerta para a qualidade de vida, né? Então, assim, o que não pode ter é, por exemplo, todo dia o sextar, né? Então, vamos lá, segunda eu sextei, terceira eu sextei, quarta, quinta, né? Meu final de semana começar na segunda, aí não tem condições, né? Mas, assim, há uma dieta, né, equilibrada, é uma dieta, quanto mais, vamos dizer assim, natural a dieta for, menos industrializada ela for, mais saudável ela é. Então, é o que os nossos avós comiam, é o que os nossos pais há alguns anos comiam, né? E isso é o que é o saudável. Então, às vezes o que acontece? Hoje, a oferta dos alimentos, a gente está falando de alimentos, né? É imensa. Você chega numa padaria, tem 20 mil tipos de pães, tem queijo de tudo que é qualidade, né? As pessoas também elas comemoram, qualquer tipo de evento social ou familiar está envolvido a alimentação, está envolvido a bebida, né? E geralmente é uma dieta assim, mais, vamos dizer, industrializada, mais rica em gordura e mais rica em carboidratos que a gente chama de refinados, né? Então, essa combinação vai aumentar um gasto energético, ou vai aumentar uma. É igual a poupança, você está ganhando e não está gastando, porque também a gente tem um estilo de vida de estar em frente ao computador, de estar em frente à Netflix, de estar, não vai fazer sua caminhada, só pedala dia de domingo ao redor do quarteirão. Então, assim, a gente tem sempre um déficit, né? Ou seja, a gente, na verdade, a gente tem um superávit, né? Não é um déficit, a gente tem um superávit diariamente. E uma forma da gente combater a obesidade seria alimentos mais saudáveis, né? Você vê, por exemplo, você chega uma Coca-Cola, vamos dizer assim, R$5 e um suco de laranja é R$11. Então, assim, é mais fácil eu pagar uns R$5 para a Coca-Cola do que pagar um valor maior para um suco de laranja. Além do que, o alimento rico em gorduras, né, ele tem uma saciedade maior. Então, eu não vou comer uma banana, que daqui a pouco eu vou estar com fome, prefiro comer uma coisa que tenha que seja mais pesada, né? Ou então aquele beliscador que passa o dia todo, eu não almoço, não janto, mas eu estou ali beliscando sempre. Então, esses hábitos, que não são os hábitos normais da gente, né? o homem ele saía para caçar, então ele já tinha um gasto energético de sair para caçar. Então ele saía para caçar, já tinha
os docinhos.
E ele voltava com a comida, né? Hoje a gente não precisa sair atrás da nossa presa. A gente vai ali na padaria, ou até pede pelo delivery, né? Que está mais fácil, pelo aplicativo, né? E aí ele chega na sua casa.
Doutor Flávio, eu tenho que fazer um testemunho. Valdênio engordou uns 15 quilos, mais ou menos, nessa pandemia. Eu perdi uns 15 quilos. Você pode ver a diferença entre ambos, né? Eu consegui perder. Dizem que quando você perde, você acha. Eu não achei ainda esses 15 quilos. Espero não achar, né?
Mas aí faz papo.
Valdênio, acho que nós temos uma chamada. Está tocando o nosso telefone analógico aqui. Ligação direta de Buenos Aires, Valdênio. Quem está na linha?
Jaime Besserman. Rapaz, ele pode passar para a gente. Jaime, manda notícias para a gente aí do sextou. Como é que está aí o fim de semana? O pessoal tá saindo para comer gordura, para tomar a sua bebida preferida. Conta para a gente aí, Jaime.
Alô, bom dia, Sextoro, programa descontraído. Aqui Jaime Besserman de Buenos Aires para meus queridos pernambucanos, recifenses, e um grande abraço para meu colega, amigo Rainier e Valdênio Rodrigues nesse programa maravilhoso. Vamos a começar rapidamente pelo Covid, que a gente não pode deixar de falar dele. Argentina de aos poucos melhorando na capital federal e na grande Buenos Aires e complicada nas províncias de interior que têm alguns problemas nos sistemas de saúde públicos e privados por lá porque tem muitos casos. Argentina atingiu um patamar de quase 950 mil casos, com mais de 25 mil falecidos, com muitos recuperados, mas o vírus continua atingindo muitas pessoas em nosso país. Na capital federal, estamos por baixo dos 800 casos e decrescendo lentamente, mais decrescendo. Na província de Buenos Aires, na grande Buenos Aires, está decrescendo também, mas em uma forma mais lenta. Em essa semana, anunciou-se na capital federal a apertura dos shopping centers com uma possibilidade de aforo de pessoas do 25% da capacidade. Os restaurantes, bares, estão trabalhando fundamentalmente em terraços e nas calçadas, ao ar livre, com um horário limitado até meia-noite. E as pessoas começam a circular pela cidade fazendo esportes ao ar livre, academias fechadas, em ambientes fechados não funcionam. E o resto da população querendo sair na rua para trabalhar, para se divertir, para passear. Está chegando o verão. Essa semana em Buenos Aires vamos a ter temperaturas acima de 27 graus. Então a população quer sair na rua, fazem piqueniques em parques, em praças públicas, em todo canto. Tem muitas pessoas com crianças que estão muito tempo fechados em casa, mas hoje a vida é quase da nova normalidade, quase normal, com máscara de boca, com o álcool, com as medidas precautórias para evitar maiores contágios. Também temos boas notícias em quanto a que teremos próximamente voos domésticos e ônibus de média e longa distância vão a começar a circular com pouca frequência, mas vão a começar a circular, lo qual é uma boa notícia para o sector de turismo e transporte, tanto aéreo como terrestre. Essa semana, segunda-feira passada, aqui também no feriado, foi convocada um grande protesto contra o governo de Fernández a nível nacional, muitas pessoas na rua, com a problemática da pandemia, uma questão crítica, mas as pessoas que não concordam con el gobierno del presidente Fernández, han salido en la rúa para protestar por cuestiones vinculadas con la justicia nacional, con cuestiones de corrupción, con cuestiones de la macroeconomía, del empleo, de la economía fechada, con las cuestiones de que el gobierno quería modificar el sistema judiciario. En fin, un monte de cuestiones que están generando un clima bastante feio para o governo de Fernández e Fernández, se bem é uma parte da população, é uma parte da oposição, que em geral está sendo convocada pelo partido do ex-presidente Macri, e quem apareceu essa semana dando entrevistas em televisão, que também não foram muito positivas em quanto à posição dele e como ele deixou o governo da Argentina. A grande preocupação da Argentina é o desemprego e o nível de pobreza. Estamos quase atingindo um nível de 50% da população em níveis de pobreza. Mas o governo está tentando de dar ao mercado sinais de reactivação, pero o mercado ainda não acredita muito nesses sinais de reactivação, com o qual o dólar paralelo e o dólar oficial estão flutuando muito, com uma desvalorização muito importante do peso, que sexta-feira de semana passada chegou a 170 pesos por dólar no mercado paralelo ou preto. E essa semana desceu um pouquinho, mas continua com muita instabilidade o mercado cambial e a economia. Sinais, talvez, de desconfiança ou que os mercados não acreditam no manejo da macroeconomia do governo Fernández e Fernández. Por outro lado, também, nessa semana, o governo mudou uma posição na política internacional, no Grupo de Lima, não assinou um documento que todo o grupo gerou em protesto contra o governo de Venezuela e as acusações por os direitos humanos. E a semana anterior tinha retrotraído sua posição na OEA, na Organização dos Estados Americanos, dizendo que apoiava o informe Bachelet. Então, situações de muito ida e volta que não são boas sinais para a imagem argentina no contexto internacional. Veremos essa semana como será o resumo da semana e como tudo isso calmará um pouco as vozes contra do governo argentino. Pelo resto, chegando o verão, semana quente, com mais de 25, 27 graus em Buenos Aires e temperaturas muito altas no interior do norte da Argentina. E aguardando essa nova normalidade, a ver como todos nós podemos começar a viver em forma diferente, adaptando-nos à situação do Covid, tanto nossa vida pessoal, familiar, como econômica e social em geral. Bom, queridos amigos, isso é tudo por essa semana. Um grande abraço de Jaime Besserman do fundo do coração, desde Buenos Aires, Argentina. Para Sexto Radiofolia, queridos pernambucanos do coração. Forte abraço.
Bom, então,
Aí, Rainer.
Jaime! Jaime, nosso enviado fantástico, né? Em Buenos Aires, nosso amigo pernambucano, argentino, Valdênio. Peraí,
Nosso amigo do mundo.
tem mais uma
Bem, chamada da professora Betânia Ferreira com a dica de cuidado com a língua.
nossa, a nossa linha hoje está ocupada. Professora, vamos lá.
E aí, pessoal? No Cuidado com a Língua de hoje, Dia Mundial da Alimentação, vamos falar um pouquinho sobre um fenômeno linguístico que está acontecendo com as palavras e está sendo bem comum ultimamente? Você já notou, por exemplo, que as pessoas estão engolindo palavras inteiras? As pessoas estão comendo pedaços de palavras que são as sílabas. E estão até mordendo as palavras pelas beiradas, devorando as letras, sem qualquer controle, como está acontecendo com o plural dos nomes, com o S sendo engolido no dia a dia. Mas afinal, o que está acontecendo para as pessoas, de uma forma geral, estarem desprezando as palavras completas, inteiras ou seus pedaços? Elas estão fazendo dieta linguística? Pessoal, é preciso ter cuidado com a língua, porque as palavras são as vitaminas do texto. E todos nós sabemos que elas são o lado forte da comunicação. As palavras são a principal ferramenta usada por todos nós, porque representam uma a uma um processo linguístico muito importante no dia a dia, quer seja falando, quer seja escrevendo. É triste, é muito triste. Mas hoje muitas pessoas não escrevem mais você, usam VC. Não escrevem a palavra que com as três letrinhas. elas usam somente a letra Q para representar a palavra. O para virou um P solto dentro do texto. O não virou um Nzinho com um tio em cima. Pessoal, atenção! As palavras alimentam as nossas mensagens. As palavras enriquecem as nossas ideias e nos ajudam a conviver. Ajudam, inclusive, a revelar todos os tipos de sentimentos. As palavras revelam todas as nossas emoções, pessoal, quer sejam elas positivas, quer sejam negativas. Por isso, é preciso ter cuidado com o uso e a escolha das palavras. É preciso tratá-las bem, muito bem, porque assim estamos valorizando a interação, o diálogo, as conversas, enfim, valorizando as nossas relações sociais. Você já notou que muitas pessoas falando, e algumas se atrevem até a escrever, não pronunciam bem a terminação do gerúndio ando, endo, indo? Você já notou que essas pessoas engolem letras e até sílabas inteiras? Por exemplo, em vez de elas falarem gostando, querendo, sentindo, elas estão engolindo o D e falam gostando, querendo, sentindo. É triste, pessoal, mas isto está acontecendo com frequência. Então, por favor, vamos ficar mais atentos ao falar e ao escrever? Eu conto com vocês. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Muito bem, professora, obrigado. Valdênio, vamos falar direitinho, só a professora puxa a nossa orelha, Valdênio.
Ah, fale direito, viu, Rainê? Cuidado com a sua língua aí para não falar besteira, senão a professora Betânia vai dar uma cutucada aí. Mas, doutor Flávio, quem está de mal com a balança? Quais são as alternativas, doutor Flávio? Conta para a gente aí.
Na verdade é o seguinte, toda a perda de peso, né, ela se baseia no tripé de educação alimentar, reeducação alimentar, né, atividade física e mudança do estilo de vida. Então, são esses três pilares, né? E aí a medicina oferta, vamos dizer assim, trampolins ou acessórios para que você consiga obter a sua meta, né, mais rápido e de uma forma mais saudável possível, que é justamente a terapia, fora a modificação do estilo de vida, fora a reeducação alimentar e a atividade física, que é os tratamentos medicamentosos, né, ou seja, que o endocrinologista é o profissional que avalia o início dessa medicação, quando há necessidade, quando você tem uma meta muito grande, que só a atividade física, você tem que ter um incremento, ou até a situação da cirurgia da obesidade, para aqueles pacientes que têm uma necessidade maior de perder peso, né, e já tem algumas doenças já estabelecidas, e que deve ser avaliado por uma equipe que a gente chama multidisciplinar. O que é isso? É uma equipe composta por um nutricionista, um endocrinologista e o cirurgião. Tem também a avaliação da psicologia, porque às vezes algumas pessoas têm uma ansiedade e aí quer descontar tudo na alimentação, ou a alimentação servir como uma recompensa, ou seja, briguei com meu namorado, aí vai e come mais, né? Ou meu patrão brigou comigo, aí vai comer uma fatia de doce. Então, isso tudo tem que ser avaliado, porque, na verdade, a gente tem que dar um diagnóstico preciso. O paciente tem que reconhecer as suas falhas, o que está acontecendo que ele ganhou aquele peso, esse excesso de peso, para que ele não venha a voltar a ter aquele reganho que a gente diz. Então, assim, a cirurgia, realmente, a cirurgia bariátrica, ela pode parecer uma situação extremada, mas, em determinados casos, ela consegue oferecer uma perda de peso mais duradoura, ou seja, o paciente vai passar mais tempo com aquele peso mais baixo, sem ter aquele efeito chamado sanfona, ou seja, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E também uma perda de peso mais efetiva. Por quê? Porque, às vezes, o paciente vai, vamos dizer assim, rala, come a salada, faz a sua dieta, e quando vai pesar em cima da balança, perdeu ali 500 gramas. Então, ele vai ficar muito...
Doutor Flávio, falou em sanfona, a gente podia ouvir uma música do nosso querido sanfoneiro Luiz Gonzaga. O que você acha, Valdênio?
Bota aí, Anderson, por favor.
Anderson, você está tão sumido, a gente está com tanta saudade de você. Né? Como é, depois você conta como é que estão as lojas Anderson, os produtos Wurst, né? Que são famosos aqui na Áustria, viu? Mas então, coloca uma sanfona para nós aqui. Muito bem, aí nós ouvimos a sanfona de Luiz Gonzaga. Esse efeito que a gente não quer, não é isso, doutor?
Exato.
Doutor Flávio, conta para nós, deixa uma última mensagem para os nossos ouvintes aí. Agradecemos a presença e vamos convidar para mais vezes do nosso bate-papo.
Minha última mensagem é dizer que eu gostei muito de participar desse bate-papo aqui, entendeu? Eu gostaria de ser chamado mais vezes. A gente está aqui sempre à disposição, tá certo? Aqui na cirúrgica, né? A clínica de cirurgia digestiva e de obesidade. E desejando um ótimo sextou para todo mundo.
Ranier, bom fim de semana. Doutor Flávio, bom fim de semana. Um abraço para todo mundo.
Obrigado a todo mundo.
Bom fim de semana.
Grande abraço. Tchau, tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.